certamente uma das frases mais lindas, comoventes, profundas de Martinho Lutero, e que eu estou certo que é a que mais eu citei, sabe, da parte dele nas minhas pregações, é aquela em que ele diz o seguinte: quando eu me aproximo de Deus, eu faço confiando mais na sua misericórdia do que na minha inocência. Lutero entendia o problema. Ele sabia que a aproximação de Deus não ocorre à revelia de Deus. Não está sob o controle, dos seres humanos. Porque tudo depende de Deus aceitar essa aproximação ou não. As escrituras são muito claras em dizer que algumas condições precisam ser cumpridas para que o ser humano tenha acesso à presença do seu Criador. Vamos tentar entender o problema teológico que levou Lutero a formular essa declaração. Veja, Deus é santo. Como que a luz pode manter comunhão com as trevas? Como que Deus pode acolher aquele que vive em desamor? Sabe? Como se viver no ódio, na mentira, na injustiça, na indiferença, não fizesse diferença nenhuma para Deus? Sabe, que ele pouco se importasse com a forma como nós vivemos. E não apenas isso. Como esperar termos comunhão com Deus se nós não estamos no mundo de Deus, que é o mundo do amor? Sabe, se estamos cegos, se não temos condição de avaliar nada em razão do fato de que as lentes do coração humano sempre estão embaçadas e, portanto, impedindo os seres humanos de contemplar a face de Deus, quando esses têm os seus corações habitados pelo egoísmo. Então Lutero entendeu o seguinte: quando eu dele me aproximo, quando eu tenho saudade dele, desejo de o adorar, quando eu o procuro no meu sofrimento, na minha dor, na minha culpa, eu faço confiando mais na misericórdia dele, na sua propensão a tratar as pessoas com compaixão, de fazer por elas o que elas não podem fazer por si mesmas. Eu me aproximo dele confiando mais na sua doçura, sabe, no fato de que é congenial a ele perdoar as pessoas, sabe? Eu faço, portanto, mais esperançoso em razão dele ser quem ele é, Deus infinito em benevolência, do que por confiar na minha inocência, nos meus méritos, sabe? Por julgar que ele tem mais que me ouvir. Afinal, se ele promete que haverá de atender à súplica do justo, é evidente, portanto, ele terá que atender a minha súplica, porque eu sou justo. Sou um louco para formular uma oração como essa. Lutero entendia que ele não era inocente e que, para ser acolhido por Deus, ele precisava ser tratado por graça, com graça. Por isso, preste atenção, ele se apresentava a Deus sem trazer em suas mãos uma oferta que tivesse como objetivo ganhar o coração do Criador. Ele ia com as suas mãos vazias, tal como o grande pregador batista Charles Spurgeon costumava dizer nas suas pregações: nada trago em minhas mãos. O que significa: eu não me apresento diante de ti com os meus dízimos, com as minhas esmolas, com as roupas que eu dei, sabe, com o dinheiro que distribuí, sabe, com as pessoas que ajudei, sabe, com a minha castidade, com a minha honestidade. Não, eu não faço assim. Eu me aproximo do meu Criador, apelando para o seu favor e merecido. Mas há um outro lado dessa história, que nos é apresentado por Davi no Salmo 15. Ele diz assim: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Essa é uma questão que Davi levantou e que depois veio a ser levantada por Lutero, certamente inspirado no rei Davi. quem habitará no seu tabernáculo? Então Davi está pensando no lugar onde Deus habita. Está pensando no seu tabernáculo, onde ele se manifestava, no centro da adoração do povo de Israel. Isso aqui antes da construção do templo. Na época de Davi, o culto, portanto, era administrado ali em torno daquela estrutura simples, chamada de tabernáculo, que depois, já no período de Salomão, veio a se transformar num templo, em algo suntuoso, cheio de ouro, cheio de arte, e por que não dizer cheio de beleza, mas que fugia daquele espírito inicial, que eu acho bem mais assim dentro do espírito do Evangelho, uma coisa muito mais simples, e alguma coisa móvel, que não era estática. O tabernáculo podia ser desmontado e depois posto em outro lugar. Mas daí Davi levanta essa questão: quem habitará no teu tabernáculo? Davi está pressupondo o seguinte: isso não é uma questão do ser humano querer, é uma questão do ser humano cumprir o que Deus prescreveu para aqueles que o adoram. E Davi prossegue dizendo: quem poderá morar no teu santo monte? Quem vai poder, portanto, fazer do lugar da tua habitação a sua morada? Ou seja, estar regularmente ali para ser recebido pelo Senhor. E aí Davi parece ir na contramão do que Lutero declarou. Ele diz assim: aquele que vive com integridade, aquele que é íntegro, que não é inconsistente, que não é capaz de declarar uma coisa com os lábios e negar o que disse com a vida, sabe? Que pratica a justiça, que procura ajustar sua vida à vontade de Deus. Esse é o sentido de praticar a justiça. Ser justo é conformar a vida aos mandamentos de Deus, sabe? Você pode pensar dos 10 mandamentos, e para simplificar, você pode pensar nos 2 únicos mandamentos, assim, ou melhor, nos 2 principais mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. O justo é aquele que ama, sabe? E de coração fala a verdade, aquele que no íntimo tem um compromisso em dizer a verdade, ou seja, de aproximar as pessoas da realidade dos fatos, sabe? Por isso que a mentira é cretina, porque quando nós mentimos, nós desviamos as pessoas do mundo real, remetendo-as, portanto, para algo que não existe, levando-as, portanto, a se tornarem incapazes de ajustar a sua vida à realidade em razão do fato de terem sido desviadas da realidade pela mentira dos nossos lábios. Então ele diz o seguinte: aquele que fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não vai para as redes sociais para tornar público aquilo que deveria ser tratado de modo particular, secreto, em amor, aquele que não destrói o nome das pessoas, que é o seu maior bem. Se o meu nome estiver associado ao que não presta, sabe, quem vai me ouvir? Você estaria hoje parado aí para me ouvir se o meu nome estivesse associado à injustiça? Então difamar significa isso: você atribuir a alguém uma iniquidade que esse que você acusa não praticou. Difamação. Então aquele que não difama com a sua língua não faz de mal ao próximo. Significa o seguinte: que não torna a vida do próximo mais difícil que já é, que não é um peso para ninguém, que não atenta contra o interesse alheio. Pelo contrário, que faz com que todo que cruze o seu caminho tenha em alguma extensão a sua busca pela felicidade, que nada mais representa para o cristianismo do que o encontro com o Criador, viabilizada. E Davi prossegue falando que não lança injúria contra o seu vizinho. Olha que coisa linda. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação. Ou seja, que não honra aqueles que não são dignos de honra. Que não permite que sua paixão, deixa eu dar um exemplo, sua paixão política, ideológica, sabe, o torne incapaz de reprovar o reprovável na vida daquele que ele apoia. Então ele diz isso: tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra aos que temem ao Senhor. aquele que tem em autoestima, os que amam o Criador, que por amar a Deus ama aqueles que o amam. É isso que Davi está dizendo. E ele prossegue dizendo: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele cujo dizer é sim, sim, não, não. Aquele que não precisa de testemunha para que as pessoas estejam certas de que ele está dizendo a verdade. Porque ele teme a Deus. E ele sabe que não precisa defraudar ninguém a fim de alcançar os seus objetivos de vida, porque Deus não precisa de ajuda para ajudá-lo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aquele que não pratica agiotagem. Sabe, aquele, veja, ele não está falando aqui sobre banco, embora em alguma extensão isso esteja ouvido, ou esteja envolvido. Mas ele está falando de você encontrar o seu irmão da igreja no pior momento e você se fazer desse pior momento da vida do seu irmão para o explorar, para emprestar a ele aquilo que você sabe que retornará para você com lucro. Você está entendendo? Você lidar com ele tal como as pessoas se relacionam com o mercado financeiro. É sobre isso que Davi está falando. E não aceita suborno contra o inocente. Aquele que não negocia o seu caráter. Aquele que, para viabilizar os seus projetos de vida, não imputa culpa a quem não pecou. É sobre isso que Davi está falando. E é claro, nós poderíamos explorar muito mais o sentido dessas injunções, bem como as suas aplicações práticas nas mais diferentes áreas das nossas vidas. E Davi conclui dizendo o seguinte: quem age assim não será jamais abalado. Quem age assim tem estabilidade. Vamos pegar agora o que Davi falou com o que Lutero disse. São verdades que se complementam. Se eu for esperar viver o Salmo 15 com perfeição para habitar no tabernáculo de Deus e morar no seu santo monte, eu jamais me aproximarei dele. Olha, quem tratou desse assunto de uma forma cortante foi Jesus, quando descreveu o fariseu e o publicano subindo ao templo para orar. Jesus descreve o fariseu olhando para o Salmo 15 e dizendo: eu estou aqui porque eu cumpro o Salmo 15. Sabe? Foi mais ou menos nesse espírito que o fariseu se dirigiu a Deus. Graças te dou, visto que eu não sou como os demais pecadores, eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu vivo uma vida reta, por isso eu posso habitar no seu tabernáculo. E aí Jesus descreve o publicano, que vivia envolvido em pecado real, contudo batendo no peito, dizendo: sê propício a mim, pecador. Jesus conclui a parábola afirmando que o publicano voltou para casa justificado. Encontrou a Deus no tabernáculo, enquanto que o fariseu não foi ouvido por Deus. Só temos um jeito de interpretar o Salmo 15. Veja só. Salmo 15 fala da espécie de vida que é vivida por aquele que um dia se aproximou de Deus confiando mais na sua misericórdia do que na sua inocência. Do que aquele que subiu ao templo batendo no peito e dizendo, sem ousar olhar para os céus: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Esse então recebe o abraço de Deus, seu perdão é comunicado em sua vida e ele, portanto, passa a viver num novo espírito, tomado de gratidão, e é habilitado, portanto, a viver o Salmo 15. Então, o Salmo 15 fala, ele descreve o caráter daquele que teve esse encontro mediado pela graça de Deus. É a vida daquele que se humilhou, daquele que um dia olhou para esses valores todos e disse para si mesmo: eu não os cumpro. Contudo, eu preciso me aproximar de Deus. E aí então apela para essa misericórdia. Para ele corre batendo no peito e dizendo: sê propício a mim, pecador. E aí então, uma vez esse encontro tendo ocorrido, o que se manifesta é o Salmo 15. Não com perfeição, mas sem a mínima dúvida, em alguma extensão, esses princípios basilares, que nós estamos aqui diante do que é básico, nada que é arbitrário, nada que é descartável, sabe? Mostre-me aqui alguma coisa que você possa dizer o seguinte: não, isso é descartável. Isso aqui é moralismo. Isso é moralismo, isso é conservadorismo barato. Eu não consigo imaginar você se relacionando com alguém que descaradamente rejeita esses valores morais. Então, nós não estamos aqui diante de algo arbitrário e que se torna a propensão da alma daquele que foi objeto de tamanho amor, que se aproximou de Deus confiando mais na sua misericórdia, e que a misericórdia divina encontrou, e que aí tomou a decisão de sair pelo mundo para amar. É isso, tá bom? Olha, eu espero que essa mensagem tenha feito bem, mas muito bem a sua vida. E se você apoia esse trabalho que eu estou fazendo, eu peço que você dê uma olhadinha no final desse vídeo, para ter três formas de você me ajudar a manter nas redes sociais esse trabalho de ensino e melhorar a sua qualidade técnica e expandi-lo, sabe? Alcançando cada vez um número maior de pessoas. Tá? Que Deus o abençoe e o guarde. Sabe? Um bom final de semana. Tá bom? E até o próximo Palavra Plena.